Vamos passar a palavra de imediato para o Ivo Fonseca, coordenador executivo da Coordenação Nacional da Articulação de Comunidades Quilombolas. Depois fala o Francisco Orlando. Chamar o Francisco Orlando aqui para frente, da Delegacia Geral da União, e depois o Didier também. Depois desses três, vocês vão escolher quem vai falar. Seria um, dois, três, quatro, cinco, seis, não há problema nenhum. Fizemos, temos um acordo nisso? Isso, boa. Aí, a moçada está ajudando aí, ó. Pediram só para recuar um pouco. E aqueles que quiserem passar ao lado, vão. Os que não querem, fiquem aqui. Está tudo em casa. Isto. Então pedimos que a próxima mesa seja montada nesse momento. O Ivo Fonseca. Vamos ganhar tempo, Ivo. Isso, isso, dá uma mão aí. Vocês é que tem que dar a direção.
Bom dia, bom
Ivo,
dia.
Vem. Tá. Não, pessoal, claro. Alguém me pergunta aqui. No telão tem voz também. É imagem e voz no telão. Voz e imagem no telão está assegurado já. Eu quero de novo lembrar se o Ivo Fonseca já está aqui. Está aqui do meu lado. Pessoal, vamos fazer o seguinte. Vocês ajudam aqui, já deram uma recuada que ajudou. A mesa, se quiser, fique sentado. E o convidado fala de pé, pode ser? Ai, grande Ivo. O Ivo é meu parceiro. Então, com a palavra, o Ivo, com 10 minutos, com mais 5.
Companheiras, quero agradecer a todos e todas que presente.
Pessoal, o silêncio é importante, fundamental. Senão o representante de vocês aqui não consegue passar a mensagem e a TV não tem como reproduzir para o Brasil. Então eu peço o maior silêncio. Quem quiser conversar, ouvir telefone, não tem problema. Vai ali para o corredor e fica ali do lado. Feito o acordo? Quem quiser conversar, dá uma saidinha. Os que vão ficar aqui dentro vão ficar em silêncio e o Ivo vai falar.
Quero agradecer a todos e a todas. Quero agradecer o senador Paulo Paim pela iniciativa de convocar essa audiência pública. Quero também dizer que meu nome é Ivo Fonseca, sou do estado do Maranhão, sou do Quilombo Frechal, sou hoje coordenador executivo da CONAC, sou um dos fundadores da CONERUC, Associação das Comunidades Negras, sou militante efetivo do Centro de Cultura Negra do Maranhão, dentro do projeto Vida de Negro, que trabalha com as comunidades, e sou presidente do PT no município de Mirinzal. Estou aqui para contribuir, para somar todas as nossas lutas. Quero reforçar o agradecimento ao senador por esse momento, por uma audiência pública em nível nacional, a uma data de hoje. Essa data de hoje, a marcha, a Coordenação Nacional de Quilombo, com todas as comunidades quilombolas, já vem discutindo o dia 7, o Dia Nacional de Luta em Defesa dos Territórios Quilombolas. Esse é um ato que os quilombolas vêm trabalhando, vêm divulgando para que aconteça o Dia Nacional de Luta em Defesa dos Territórios Quilombolas. E aí, mas nós, cada ano que passa, estamos mobilizando para que esse dia deixa mais visibilidade à nossa luta. Então, a audiência hoje, pela iniciativa do senador, e sabendo da nossa agenda, ele nos convidou para que nós estivéssemos presentes na audiência pública. E, evidentemente, um senador parceiro, um senador que entende as nossas questões, um senador que luta pelo nosso direito aqui dentro do Senado, nós não poderíamos deixar de vir dentro desta audiência. Então, o motivo que estamos aqui presente, e eu fico cheio de energia quando todos vocês tomam essa iniciativa de dizer ao senador, de dizer ao Senado que nós não podemos ficar numa sala imprensada. Isso é uma iniciativa importante, eu gostei da iniciativa, eu acho que o senador não tinha a dimensão que nós vinha mais pessoas na audiência, que também dentro da burocracia do Senado as salas são reservadas com antecedência. Talvez por isso nós não estamos num espaço maior. Mas o tema aqui da audiência pública está bem na nossa programação, que é o problema a discutir a temática dos direitos das comunidades quilombolas. Se nós fosse citar as emblemáticas, nós passamos o dia todinho e não damos conta de citar um por um. Mas nós podemos citar uns que são emblemáticos. Mais emblemático que nós resolver um, nós resolvemos mil rapidinho. Por exemplo, se nós resolver Marambaia, não resolve o problema daquela região, de todas as comunidades quilombolas. Se não resolver Alcântara, no Maranhão, não resolve aquela região. Se não resolver Ilha dos Macacos, na Bahia, nós vamos resolver aquela região. Se não resolver Rio Grande do Sul, Morro Alto, nós vamos resolver aquela região. Então, companheiros e companheiras, a nossa fala ela não pode ser localizada. Eu sou de um quilombo Frechal que passei 20 anos, 22 anos, lutando para um direito à terra. 22 anos. E eu sinto isso na pele. Eu não sinto Frechal. Eu sinto todas as comunidades do Brasil. Os companheiros me perguntam, Ivo, tu nunca foi na minha comunidade? Eu disse, eu vou e você não me olha. Você não me vê na sua comunidade. Porque eu sinto o problema da comunidade de vocês. E eu falo do problema da comunidade de vocês se eu estar presente. Porque eu sinto na pele. Você sabe que é você ter 12 anos de idade e você não poder entrar dentro da sua casa para morar? Eu estava com 12 anos de idade quando eu senti isso na pele. E hoje eu estou com 50 anos falando dos problemas das comunidades do Brasil. Então, cada momento, cada hora que nós falarmos, nós vamos dizer o problema que nós temos no Brasil. Nós não podemos falar, Ivo não pode falar localizado. Ivo não pode sentir o problema de Frechal, que Frechal está aqui presente. Maranhão está presente, Bahia está presente, São Paulo está presente. Todo o Estado está presente, como o doutor Eloy citou aqui em Brasília. Então, o problema é nacional. Então, vamos embora saber... Vamos embora ver como nós podemos enfrentar esse Estado. Esse Estado brasileiro é um Estado de normas. E normas que nós temos dificuldade de entender. Normas que nós temos a força, a coragem de compreender nas forças das pessoas que nos rezam por nós. Dona Sebastiana é uma pessoa que nos reza todo dia por nós. Está aqui, nunca nos deixou a eu falar sozinho. Ela nunca deixou nós estar sozinhos no local. Sempre junto, dizendo, não desista. Dona Sebastiana, lá no encontro do Rio de Janeiro, pegou meu filho e benzeu. E disse, esse menino vai tomar de conta da luta dos quilombos no Brasil. Ele não veio porque não teve condição de vir por causa de uma passagem. E eu tive que chegar a vir, o CCN me deu passagem e estou aqui, falando por vocês. Então, quero dizer, companheiros, essa luta, ela não para hoje. Ela não começa hoje. Essa luta é quando nós, o povo negro, chega aqui numa condição de escravo. A hora que nós chegamos, o dia que nós chegamos na condição de escravo nesse país, nós começamos a lutar. Olha a matemática do nosso sofrimento. O Brasil é invadido, diz que foi descoberto em 1500. Menos de 100 anos, gente. Menos de 100 anos mataram o nosso herói, Zumbi dos Palmares. Menos de 100 anos. É a matemática do sofrimento. Esse país, em 1824, faz uma constituição nesse país. 1824. E os artigos diziam, todos são iguais perante a lei. E nós continuávamos como escravos. Nós éramos escravos em 1824. A escravidão que eles dizem que libertou foi só em 1888. Então, o Brasil nos afasta do direito. O Brasil nos tira do direito que nós construímos nesse país. Então, é isso que nós temos que dizer para o Brasil. Nós somos brasileiros. Nós construímos esse país. E nós queremos fazer parte dele e queremos dividir ele e queremos usar ele. É isso que nós temos que fazer. E aí, como é que nós vamos fazer? É como nós estamos fazendo hoje. É gritando. É dizendo ao senador que a sala da árvore imprensada. É dizendo ao senador que nós viemos do Maranhão andando em pé, de Bahia, do Rio, de São Paulo, para chegar aqui hoje. Nós temos que dizer. Mas também temos que dizer isso. Nós temos que fazer a matemática. A matemática do sofrimento nesse país. Eu soube recentemente, houve um debate no Senado. E o nosso presidente Eloy estava presente. Nós acompanhamos em parte. E ele enfrentou o debate. Ele disse a isso. Ele disse ao Supremo que nós temos uma matemática a ser resolvida nesse país. Nós queremos resolver um problema que o Estado deixou. E aí, companheiros, como os 5 minutos tá terminando,
tem mais cinco.
E nós podemos citar vários problemas. O Maranhão não é. Não podemos dizer que o Maranhão não tem problema. Recentemente, mataram nossos companheiros. Nossos companheiros flavianos, irmão, primo, estão aqui. E até hoje não se resolveu. Entendeu? Na Bahia, a situação lá de Ilha do Macaco. Entendeu? Alcântara não é a situação que está lá. Você for ver lá, a situação é emblemática. Então, são vários problemas. Marambaia, gente, Marambaia é uma ilha igual, diferença pouca da Ilha do Macaco. A Marambaia, quando nós discutimos com Lula em 2003, nós dissemos a Lula, nós queremos resolver Marambaia. E Marambaia, hoje, o Lula já foi 8 anos presidente, a Dilma está chegando 1 ano presidente, e nós ainda não resolvimos Marambaia. E Marambaia era do Estado, era da Marinha, era da União. E nós fazemos parte da União. E nós construímos o país. Mas o Estado brasileiro diz que nós não temos direito à Ilha da Marambaia. Você vê como é que o Estado nos trata? O Estado nos trata de uma forma que nós, parece que nós não existimos neste país. Mas não é falta de nós falarmos. Não é falta de nós não dizer as coisas. E aí, companheiros, eu vou me encerrando dizendo, nós não vamos nos calar. Nós vamos ser aquele grilo que canta direto. Direto nos ouvidos nós vamos cantar esse Estado. E quero encerrar dizendo, há um filósofo que dizia o seguinte, temos que olhar para a África. Quando o rei ou uma rainha for coroado, a liberdade está próxima. Obrigado e até a próxima.
Minhas amigas, primeiro quero agradecer a todos que entenderam esse momento. O silêncio está sendo absoluto, que ajuda a transmissão. Eu aqui, quando atendi o celular, recebi diversos elogios a todos vocês, numa demonstração que vocês sabem o que vocês querem. E, por isso, nós nos organizamos aqui e a audiência continua ao natural, ao vivo, pela TV Senado. E é com uma enorme alegria que eu quero passar a palavra, nesse momento, à nossa querida ministra Luísa Helena de Bairros, da nossa querida CEPIR, com uma grande salva de palmas.
Bom dia a todos, todas. Eu estava aqui, gente, pensando uma coisa que é a seguinte, eu vou até esquecer aqui a formalidade, tem que cumprimentar todo mundo na mesa, então queria fazer isso na pessoa do senador Paulo Paim, que propôs essa sessão hoje para nós discutirmos essa questão dos direitos quilombolas. Sintam-se todos cumprimentados aqui na mesa, todos os senadores, o deputado, representantes de órgãos do governo federal, e cumprimentar todas as quilombolas e quilombolas na pessoa de o nosso Ivo Fonseca, que acabou de falar aqui. de uma forma como o Ivo sempre tem feito nos últimos anos, chamando a gente para uma reflexão, chamando a gente para pensar sobre qual é o nosso papel nessa luta mais ampla pela promoção da igualdade racial no Brasil, na luta pelo enfrentamento do racismo. Novembro é um mês muito especial para todos nós, é o mês quilombola por excelência, o mês que nós reverenciamos o Quilombo dos Palmares, que é o exemplo dos milhares de quilombos que existiram e ainda existem e resistem contemporaneamente no Brasil. A última vez que eu falei com um grande grupo de quilombolas foi durante o encontro nacional, o quarto encontro nacional que aconteceu no Rio de Janeiro. De lá para cá, nós da CEPIR já tivemos alguns encontros com a CONAC, buscando afinar um pouco a nossa sintonia, a nossa atuação em relação a essas questões quilombolas, mantendo sempre, obviamente, o respeito pela autonomia que a CONAC tem de encaminhar as coisas diferentemente do que elas são encaminhadas dentro do governo federal. Uma das coisas que eu ouvi numa dessas reuniões que tivemos, eu queria compartilhar aqui com vocês, porque veio hoje na minha cabeça de uma maneira muito forte. Numa dessas nossas reuniões, um dos dirigentes da CONAC me colocou o seguinte: nós não queremos que os quilombos sejam tratados e pensados pelo governo federal só de novembro em novembro. É como se, quando chega o novembro e o 20 de novembro, saísse todo mundo no governo correndo para poder providenciar alguma coisa, alguma ação, para mostrar para os quilombolas de que nós estamos trabalhando, de que nós estamos cumprindo a nossa obrigação. Isso calou muito fundo em mim, porque uma decisão que eu tomei ali naquele momento é que a gente poderia fazer qualquer coisa menos arranjar de última hora alguma entrega bombástica, alguma informação grande para dar para os quilombolas nesse momento. Porque não é disso que se trata a política pública, nem é isso o que a comunidade negra no país espera de nós enquanto representações do governo federal. Portanto, esse 20 de novembro, ou esse mês de novembro, em que nós reverenciamos a luta de todos os quilombolas por muito mais do que liberdade, mas uma luta pela dignidade humana, a única coisa que nós temos enquanto obrigação no governo federal é dizer que nós estamos, sim, trabalhando diariamente, diuturnamente, em favor dessa questão quilombola. Esse é que tem que ser o nosso grande compromisso, renovado sempre, não uma vez por ano, mas todos os dias. E quando vocês ouviram aqui, na primeira parte da sessão, o MDA, o INCRA, a Palmares e outros órgãos que se manifestaram, eu fiquei pensando que muitas das pessoas aqui poderiam estar se perguntando, mas eu não vejo nada disso chegar na minha comunidade. Muita gente pensou isso enquanto as coisas eram ditas aqui. Não pensou? Então, você pensa demais isso, né? E isso é uma coisa verdadeira em algum sentido, porque tudo que foi dito aqui são coisas que estão sendo realmente feitas. Todas essas coisas estão sendo feitas. Mas a conclusão a que todos nós podemos chegar é que, apesar disso estar sendo feito, isso ainda é insuficiente para o tamanho da nossa necessidade e para o tempo que nós, negros, no Brasil, lutamos por respeito, por dignidade, por oportunidades. Apesar de muitas das comunidades aqui terem pensado que não viram isso chegando até elas, É verdade, sim, que ao longo dos últimos tempos, nós conseguimos fazer com que o programa Luz para Todos chegasse na maioria das comunidades quilombolas. Foram feitas, sim, obras de saneamento, água chegou em muitas comunidades. Existem equipes de saúde da família, equipes de saúde bucal espalhadas em quilombos por todo o Brasil. Existem postos de saúde construídos em comunidades, em várias comunidades quilombolas no Brasil. Existem projetos de produção, de inclusão produtiva sendo realizados em várias comunidades brasileiras. Existem comunidades hoje, mais de 100 mil famílias quilombolas inscritas no cadastro único que pode dar direito ao Bolsa Família.